Olá, estamos de volta com Pulsão, Encontros com Psicologia. Hoje estamos conversando com Laércio e estamos falando sobre psicologia analítica de Jung. No primeiro bloco, a gente estava falando e não deu tempo de acabar a pergunta, que era onde que o Jung e o Freud começam com o processo de ruptura, né? Que é o que acontece com essa visão que o Jung tinha da libido, que é diferente da de Freud, e como que a partir daí, então, a relação deles começa a mudar e o Jung passa, então, a se separar teoricamente do Freud. Voltamos com você, então, Laércio.
Conversamos aqui, né, eu tinha comentado a respeito de como começa efetivamente, né, historicamente, a psiquiatria. Né? Uhum. Então, os estudos da psiquiatria, né, da medicina com relação aos aspectos da mente, eles começam nesse momento em que as pessoas ficam se perguntando o que são esses fenômenos ditos sobrenaturais. Tanto pessoalmente, alguma coisa que poderia parecer um tipo de possessão demoníaca. Veja, nós estamos, passamos pela Idade Média, né, por uma condição histórica, pessoas queimadas durante séculos nas fogueiras, toda uma concepção mítica de Deus, né, fortíssima na história humana, em especial na Europa, que ele tinha o poder bélico daqueles períodos. E chegamos, então, na Renascença, onde tudo isso está sendo um pouco mais aberto. As filosofias retomam, as academias, a ciência começa a se manifestar, até chegarmos, então, no século XVII, século XVIII, século XIX. Século XIX, então, na história da psiquiatria, então a gente tem essa busca por esses fenômenos incompreensíveis, né? Essas loucuras que se apoderavam das pessoas individual e coletivamente. Passa-se o tempo, muito pouco tempo, 50, 60 anos, e parece que isso cai no esquecimento. Porque também a gente vinha com uma força da racionalidade. Então, a gente vai ver isso, né, esses homens, né, Freud e Jung, bastante racionais. Eles também são homens do seu tempo. São europeus, né, eles estão na Europa. Né? Então, eles têm esse pensamento. Mas, por algum motivo, Jung tinha essa... Era muito forte no Jung essa coisa da intuição. Ele escreve a sua autobiografia, Memórias, Sonhos e Reflexões, e... recomendo, porque é uma loucura. Ele está falando de coisas que passam pela mente dele enquanto uma criança, as visões de criança. Uhum. E tem um lado, para quem lê, que vai se identificar, porque muitas vezes nós somos meio que levados a esquecer das nossas coisas de infância por conta de entrar no mundo adulto, sermos sérios, responsáveis... Então, Jung manteve essa vivacidade através de toda a manifestação da sua obra. Então, toda a obra junguiana, ela dá também um peso significativo para essa parte tão significativa também da mente humana que nós chamamos de intuição. Eles se separam por conta dessa... Uma das divergências deles estava nessa noção de libido. Enquanto Freud... Aqui eu vou né, ser obrigado a me colocar numa situação bastante restritiva, até pelo nosso tempo, né, e por conta da complexidade do tema. Então... De uma maneira geral, grosseiramente, nós poderíamos dizer que a libido, na visão de Freud, direcionava-se para a sexualidade. Uhum. E a partir da sexualidade, ele abria um leque de referências a partir desse ponto de convergência. Uhum. Jung, por conta desse contato com experiência extrasensoriais, né, fenômenos que ele via... A própria tese de doutorado dele foi em cima desses fenômenos. Uma prima de primeiro grau dele tinha assim essas experiências sensoriais. Então ele estava muito próximo dessas condições. Para Jung, a libido ela está muito mais ligado a um... Vou usar agora uma terminologia que não é dele, mas para a gente poder referenciar. Uhum. Estaria muito mais ligado à espiritualidade, a condições da mente extraordinárias, condições uhum. não ordinárias, e que ele se sentia muito desconfortável em olhar a libido apenas voltada para a sexualidade. Ou... Uhum. com toda aquela ênfase, né, que Freud dava para a sexualidade.
Uhum.
Tanto que quando eles se separam, Jung escreve um livro bastante, digamos assim, aleatório para aquele momento, que é o Livro Vermelho. É um livro que foi lançado recentemente, agora, depois do ano 2000. Jung, na sua vida, ele colocou... datas no lançamento de seus escritos post-mortem. Então, tem escritos dele que só foram abertos, né? Os livros negros, por exemplo, só foram abertos agora, fazem poucos anos, acho que em torno de 5 anos.
Uhum.
Né? Então, ele também tinha essa visão arquetípica de que o tempo histórico ele está vinculado a um tempo maior, que é o tempo dos arcanos, os tempos de ciclos, que a mente humana perspassa. Né? Então ele teve esse cuidado de só lançar escritos quando, digamos assim, a intuição dele dissesse a consciência coletiva estará preparada para ler isso nesse momento.
Uhum.
Para ele não ser destruído, digamos assim, pelo próprio ethos científico da época.
Uhum. Né?
Então hoje, quando a gente... Vou usar um exemplo meio grosseiro, mas enfim... hoje nós temos o reiki dentro do SUS,
sim.
Né, dentro do sistema do SUS. Mas como falar cientificamente de reiki?
Sim.
Né? Então, embora esteja aí sendo aplicado, pessoas recebendo benefícios, seja mentais, a gente não sabe se, ele, né, se é apenas um nível psicológico, enfim.
Né? É um campo muito complexo, né? Porque a gente não tem exatamente como... provar certas mensurar.
Algumas...
Uhum. A gente prova porque tem efeito, porque realmente tem um efeito concreto na vida das pessoas, né? Mas o que você está dizendo é basicamente isso, né? Como ele sabia que o que ele estava escrevendo era de difícil alcance naquela época, então ele foi postergando alguns dos livros para serem lançados depois, quando ele acreditava, seguindo a intuição dele, que a sociedade estaria mais aberta ou mais... flexível com relação a certos tópicos.
Sim, mas veja, embora a gente possa, digamos assim, falar sobre a intuição do Jung, a gente não pode desconsiderar que ele, além de ser um homem bastante racional, veja, ele era um médico e a formação dele foi em fisiologia.
Uhum.
Então ele tinha, né, e ele era um estudioso, enfim, ele tinha um conhecimento da parte fisiológica do cérebro humano.
Uhum.
Né? Então, ele foi amigo pessoal de Wolfgang Pauli, um cientista da física quântica. Então, não só usa a intuição, mas usa também a razão da sua época. O livro O Homem e Seus Símbolos, que foi o último livro em que Jung ainda escreve alguma coisa, ele escreve o primeiro capítulo. O último capítulo, escrito por uma colaboradora de Jung, chamada Marie-Louise von Franz, ela vai falar sobre a relação entre a psicologia e a física quântica. Esse livro foi lançado em 1961.
Caramba!
Então, veja, né, se em 61 já foi lançado esse livro, eu diria assim, qual é o psicólogo hoje, qual é o médico hoje, qual é o psiquiatra hoje que não está estudando a relação entre psicologia e física quântica?
Uhum.
Né? Se tem alguém ainda que não está fazendo isso, nós podemos sugerir. Né? Porque senão estaríamos atrasados com relação àquilo que a ciência está nos trazendo. Né? Então a intuição junto com a razão, ela vai criar também aqui aquilo que o Jung diz assim. Né? Estou me referindo a Jung, enfim, né? A gente poderia colocar depois também referências. O pensamento de Jung não é um pensamento que foi a mente de alguém que descobriu algo. Né? Porque como ele era um erudito...
Uhum.
Né? Com muitas referências, né?
Uhum.
Com uma formação acadêmica muito sofisticada, um leitor assíduo, né, até o final da sua vida. Né, então,
que era algo,
né,
muito pontual desse grupo específico, né? Assim, eu, a psicanálise, quando ela surge ali com Freud, eles fazem esse movimento em que todo mundo que está ali, na verdade, né, grandes intelectuais, lendo muito, estudando muito, muita referência, bebendo mesmo, né, de todos os conhecimentos científicos da época.
Sim, né, é exatamente isso, né? Então, acho que eu me perdi um pouquinho, né? Qual foi a última pergunta? Mas eu acho que a gente estava falando, né?
Não, mas a gente estava conversando, né? Acho que a pergunta inicial era o que, que difere, né? Como que o Jung rompe ali com o Freud, e é por causa disso, por causa dessa visão que você está dizendo, né? Que para o Jung acaba sendo a libido extra de um desejo corporal, extra da questão da sexualidade, passando por um lugar além, né? Indo então para esse lugar tanto da intuição quanto do espírito, mas dentro da visão espírito científica do Jung, né? Também acho que, porque senão às vezes a gente usa alguns termos que, dependendo, as pessoas podem olhar com...
Pode ser
Mas é do espírito, mas é religioso. É isso, e não, não, exato, é religioso.
Não é religioso, né? Né? Uhum. Seria mais poético do que religioso, né? E... Então, daí tá, voltamos da libido e tal. Ah, tá, sim. Eu queria comentar também uma coisa que eu vejo que é importante, Fred. Veja, quando eles rompem, Jung entra numa quase esquizofrenia. Né? Ele relata, ele faz vários comentários a respeito disso. Né? Ele diz que, se, num certo sentido, se ele não estivesse escrevendo o Livro Vermelho, o Livro Vermelho é um livro que ele escreve sobre os fenômenos que ele sente acontecendo dentro do seu espírito, né, ou dentro da sua alma, ou, se eu for usar uma linguagem bastante técnica, dentro do seu psiquismo, que ele relata assim, que ele entra em contato com a sua sombra, né, coisas muito difíceis de se lidar, e basicamente sozinho. Então ele vai pintando muitas coisas. Ele vai escrevendo quase numa escrita gótica. Então é um livro basicamente artístico. E a partir desse livro ele reintegra, digamos assim, o seu psiquismo, e a partir dali ele descreve toda a sua obra. Então ele teve que entrar em contato assim, com coisas muito profundas, com as suas, entre aspas, loucuras, que poderiam, inclusive, levado a realmente uma loucura patológica.
Sim.
Não é? Ele já trabalhador, médico, de estar dentro de hospital psiquiátrico, lidando, né? Tenta imaginar o que era um hospital psiquiátrico em 1900. Né? Dentro daquela condição, né, enfim, de
caos e sofrimento, que era, né?
Caos, sofrimento, caos. Insalubridade, né? Então, né, a gente, enfim, Michel Foucault, né, ele escreve aquele livro basilar na psiquiatria, psicologia, A História da Loucura, né, é um livro terrível de ser lido, né? A gente entrar em contato com aquela realidade é quase que inimaginável, né? Aquela modalidades de tortura, sim, né? Tortura amparada, legalizada pela ciência da época. Né? Então, esse
os
impacto
manicômios eram um inferno na Terra, na verdade, né? Que era esse lugar mesmo da perda completa de humanidade, né? Que é isso, tortura. Nossa, é absurdo pensar, né?
Absurdo,
que a gente passa por isso. E o quanto se fala pouco ainda, né? Acho que no Brasil a gente tem a luta antimanicomial e tal. Mas quando se fala pouco mesmo sobre o que representaram os manicômios, né? Mas eu vou te puxar de volta, senão a gente vai para a luta antimanicomial e tal. Porque aí eu fiquei pensando, para mim que sou leigo, né, digamos assim, não sei muito bem, o que que definiria, quais são os símbolos, aí, o que que caracteriza de uma forma melhor a clínica junguiana? Estou imaginando que vai ter alguma coisa de intuição.
Sim, mas a intuição, digamos assim, é bom ter um pouquinho de fé, mas a gente não se fia na fé. Então, a formação ela é fundamental, necessária, os estudos continuados, né? Mas a gente poderia pensar assim, aqui a gente vai entrar com algumas frases basilares do Jung. O Jung diz assim, mais do que encontro entre um médico, né, entre o psicólogo e um paciente, ou se analisando, é um encontro entre dois seres humanos. Aqui, essa é uma condição assim, fundamental. Às vezes, eu vejo até em alguns contatos assim, com alguns cursos que falam de Jung, a falta dessa razão básica. Porque o Jung diz assim, a vida, essa é uma frase dele, né? É uma frase...
Frase direta dele.
Frase direta dele, né? Peguei uma colinha aqui até para trazê-la. A vida do homem é uma tentativa aleatória. A vida é, por si só, um fenômeno monstruoso por causa de seus números e de sua exuberância. Ela é tão fugidia, tão imperfeita, que a existência de seres vivos e do seu desenvolvimento parece um prodígio. Né? A gente poderia popularmente dizer assim, a vida é um milagre.
Sim.
E isso e é uma realidade atávica do ser humano. É um milagre. Né? Então a gente vê o número de espermatozoides que vão na direção de um óvulo, o quanto que isso é aleatório. Né? Só que daí Jung vai dizer assim, é aleatório, mas buscamos mitologicamente, miticamente, colocar ordem no caos. Então, depois desse primeiro contato que chega essa pessoa que está buscando lidar com as suas problemáticas e se encontra com o psicólogo, né, agora aqui fazendo o recorte junguiano, né, esse psicólogo sabe que aquele encontro, embora popularmente a gente diga que nada existe por acaso, isso está numa camada muito profunda para o psicólogo junguiano. Essa pessoa que chega absolutamente... não é por acaso. Aqui cria um impacto na vida dessa pessoa que é o terapeuta. Uau, aqui há algo que há a ser descoberto. Então, a gente entra de cara naquilo que o Jung, em alguns escritos, no livro que ele vai falar sobre alquimia, ele usa esse termo. Entra num caldeirão alquímico. Nós não sabemos o que vai acontecer nesse encontro. Então, a gente vai se amparar, então, na técnica junguiana para criar uma espinha dorsal que facilite este encontro no sentido, assim, o que, que vai vir de positivo para mim enquanto terapeuta? O que eu vou aprender, assim, humanamente? O que, que vai mexer nas minhas entranhas, de verdade, no contato com essa pessoa? O que, que ela vai me trazer? A sua dor, a sua felicidade, a sua busca... o seu desespero em muitos momentos. Né? E a gente, pela nossa própria análise, né? Enfim, aí todo psicólogo tem isso como uma... É quase que uma orientação, quase uma regra, assim, né? Se você vai ser psicólogo clínico, faça terapia.
Sim. Não tem como não fazer.
Não tem como não fazer.
Não tem como não fazer.
Porque mas, adianta os processos, né?
Sim. Desculpa, Laércio, mas vou te cortar de volta um pouquinho, porque o papo tá bom, mas já estamos no final do nosso segundo bloco. Então fazemos uma pausa aqui e logo voltamos mais um pouquinho com o Laércio.